A história da humanidade está intimamente ligada à forma como nos comunicamos. No século XIX, o filósofo tcheco-brasileiro Wilhelm Flusser afirmou que essa relação é tão íntima que é capaz de conduzir o nosso modo de pensar, agir e estar no mundo. Essa ligação começou lá nas cavernas, no primeiro desenho feito com uma pedra em uma parede. Milênios depois, essa relação foi transformada pelo primeiro texto. Após a invenção da escrita, a humanidade também mudou. Logo, veio a fotografia e, com ela, os primeiros aparelhos tecnológicos mais uma vez revolucionaram a nossa existência. O pesquisador João Flávio de Almeida, pós-doutor pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, conta que as tecnologias consagraram um novo período para a raça humana.
O Flusser vai dizendo para a gente que, no decorrer da história, nós fomos adquirindo consciências diferentes a partir dessa relação que a humanidade tinha com a tecnologia, porque a tecnologia fornecia uma linguagem diferente. O que acontece é que, se agora a nossa linguagem é produzida, intermediada por dispositivos tecnológicos, que têm um acesso direto à forma com que a nossa consciência é constituída, esses dispositivos, eles são capazes agora de fazer o seguinte: eles transformam todos os processos humanos para que eles caibam dentro das possibilidades das tecnologias.
Almeida explica que é como se agora a consciência humana passasse a funcionar da mesma forma que a linguagem computacional, abrindo mão da pluralidade de sentidos em troca de uma variável única e imutável.
A comunicação humana não é assim, né? Quando dizemos algo, quando qualquer palavra que sai da nossa boca, ela vai vir carregada de uma pluralidade muito grande de significações que o interlocutor vai ter que selecionar dentro do arcabouço dele qual delas que está funcionando, o que ele está dizendo naquele momento ali. Né? Se eu digo a manga é verde, é dentro de um contexto que eu vou entender de qual manga que eu estou falando. Né? Se é uma fruta, se é uma peça da roupa, sei lá. Então a computação, olha só, a linguagem computacional, ela é uma linguagem axiomática, e o que acontece é que, para que o mundo caiba no axioma, eu preciso produzir um outro tipo de processo. E o que começa a acontecer não é, então, as tecnologias aparecendo para solucionar os problemas humanos. Não, é uma adequação dos processos humanos às possibilidades das tecnologias. O que isso quer dizer é que nós estamos lentamente e gradualmente terceirizando os nossos processos cognitivos para as tecnologias. Só que mais do que isso, nós estamos adequando todo tipo de realidade, todo tipo de processos humanos, nós os estamos reduzindo ou adequando-os para que eles caibam nas possibilidades dos algoritmos e dos axiomas.
Quando a raça humana terceirizou a consciência, entregou para a tecnologia o poder de nos definir.
É como se nós estivéssemos agora deixando que Google, Facebook, Amazon e outras grandes corporações tecnológicas, elas estão forjando um novo modelo cognitivo. Então, se eu penso que a tecnologia forja a linguagem forja a consciência, eu entreguei agora para as grandes corporações o desenho da cognição humana nos nossos tempos, da contemporaneidade. Quem desenha? Se no passado o clero desenhou a cognição humana, se num outro passado um pouco mais recente, a Revolução Industrial ou a política, né, o contrato social, se eles forjaram consciências, né, quem forja consciências hoje são as corporações tecnológicas, com tudo que isso implica.
Outra consequência desse processo de terceirização foi citado pela primeira vez nos anos 2000 pelo norte-americano Dean Herman. Ele observou que, diante de várias opções e possibilidades oferecidas pelo universo digital, as pessoas passaram a desenvolver o Fear of Missing Out, ou FOMO, que é o medo de perder experiências que outras pessoas estão tendo. Com as redes sociais, o temor se intensificou. Adequados a funcionar como um algoritmo, somos premiados e punidos a cada vez que gastamos mais tempo em um ambiente virtual.
Eu posso fazer um tipo de aprendizado com punições e premiações. Tem vários sistemas, né, de aprendizado de máquina. E, grosso modo, é isso que está acontecendo com a nossa própria consciência. Então, a hora que eu entro lá no algoritmo, e o algoritmo, ele premia uma curtida, né? Eu postei uma imagem lá no Instagram e teve uma curtida, teve um compartilhamento, teve uma interação, alguém comentou, alguém elogiou, e aquilo, né, ganha proporções. E aí eu vejo as pessoas postando suas coisas também, e todo mundo se mostrando, se exibindo, etc. O algoritmo, ele premia e pune, de forma que ele forja agora um novo tipo de consciência. Então, se no passado, olha que louco, no passado, o direito à privacidade era algo que a gente lutava para ter, né? Eu brigava para ter o meu momento de privacidade. Hoje não. Hoje a punição é o anonimato. Então, da mesma forma que os algoritmos premiam e punem nas redes sociais, nós, indivíduos, nós também passamos a ter essa sensação de premiação e punição aos moldes daquilo que o algoritmo faz nas redes sociais. Então, estar anônimo é uma punição. Perder o que está acontecendo lá nas redes sociais, né? Fiquei 15 minutos, 20 minutos fora. Será que está acontecendo alguma coisa lá que eu não estou sabendo? Né? Essa sensação de, nossa, parece que eu estou me sentindo tão desinformado, né? Aquela enxurrada de avalanche de informações e de repente eu me sinto preocupado porque eu estou perdendo algo, estou ficando atrasado. Né? Essa sensação toda, ela vem porque nós estamos falando de um outro tipo de consciência. Essa consciência já foi forjada de outra maneira.
Outra consequência é a dependência de redes sociais que esse modelo de consciência traz. Almeida aponta que agora a humanidade caminha para um novo tipo de linguagem efêmera, sem senso crítico e cada vez mais propícia a narrativas que não fazem parte do mundo real.
As corporações não possuem nenhuma frente formada por filósofos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, para pensar os efeitos das decisões tomadas. Só se toma. Qual que é a ética do mercado? Ver quem vai chegar primeiro. Quem vai chegar no próximo bilhão de dólares em bolsa de valores? Essa é a ética do mercado. Depois a gente vê o que acontece. Né? Se nós estivermos formando uma geração inteira de imbecis, de pessoas incapazes de imaginar qualquer coisa, isso a gente vê depois. Né? A gente calcula depois as consequências. Se der para corrigir, corrige. Se não der, não corrige. Né? E eu particularmente acho que as corporações que estão à frente de tudo isso, a ética delas, essa ética de mercado, ela vai nos lançar em um abismo anti-intelectual, em um abismo incapaz de fazer críticas ao próprio modelo. E, na verdade, um modelo que nos faz apaixonar por aquilo que nos condiciona e nos determina. E essa é a nova realidade humana.
Nós ouvimos o pesquisador João Flávio de Almeida, pós-doutor pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, falando sobre o Fear of Missing Out, síndrome que causa ansiedade e vício em redes sociais. Tainá Lourenço, para a Rádio USP.